Os números do Covid-19 em Brusque, as ações que continuam acontecendo com destaque para a vacinação são assuntos de entrevista nesta quinta-feira com o secretário municipal de saúde. O aumento na média de novos casos diários tem sido observado nos boletins divulgados diariamente pela secretaria. Nesta semana, uma nova subida na ocupação de leitos de UTI e enfermaria vem sendo registrada em relação a cerca de duas semanas atrás, onde esses números também tinham apresentado um ligeiro recuo. Para falar a respeito também do combate ao vírus, especialmente com a vacinação, está conosco nessa manhã o secretário municipal da saúde, doutor Oswaldo Quinino de Souza. Mas inicialmente, doutor Oswaldo, antes da gente entrar na questão aí do relacionado ao Covid-19, parabenizar a secretaria pela inauguração ontem do novo espaço do CEL, né? Que vai atender aí do ponto de vista odontológico a nossa comunidade, já está atendendo, né? Mas agora com uma estrutura ampliada, nós vamos inclusive repercutir o material que foi produzido ontem pela nossa equipe de jornalismo na edição de amanhã do Jornal da Diplomata, mas parabenizar o secretário da Saúde e Administração pelo belo investimento feito e foi inaugurado e entregue à comunidade ontem à tarde. Bom dia, secretário.
Bom dia, Sérgio Ferreira, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na Rádio Diplomata falando aos seus ouvintes. Obrigado pelos cumprimentos e realmente ficou um espaço muito bom, realmente um grande serviço que será prestado à nossa população, um atendimento odontológico especializado, rápido, de qualidade, com instalações bastante confortáveis, acolhedoras e profissionais de primeira qualidade para atender o nosso usuário. Vai seguir um fluxo, né? Os pacientes serão encaminhados ali pelas unidades básicas de saúde, onde recebem o primeiro atendimento odontológico, e naqueles casos mais complexos, então, serão encaminhados ali. E eu creio que agora com o CEL, né? Centro de Especialidade Odontológica, nós iremos conseguir contemplar todas as formas de atendimento odontológico pelo SUS na cidade de Brusque.
Até porque houve um aumento também no número de profissionais disponíveis, né?
Exatamente, aumentou de 9 para 12 profissionais, ampliou-se o horário de atendimento e vamos contemplar praticamente em todas as áreas. Nós tínhamos alguma dificuldade na parte de ortodontia e a nossa ideia é que até o final do ano a gente consiga oferecer também, né, a ortodontia, que é a colocação de aparelhos odontológicos, né?
Certo. Importante um serviço prestado via SUS aqui no nosso município, em que toda a população terá acesso, portanto. Doutor Oswaldo, os números da Covid-19 aqui em Brusque, eles têm sofrido uma alteração, infelizmente, né, na elevação nos últimos dias, num comparativo com cerca de duas semanas atrás, mais ou menos, né? Como é que a secretaria tem avaliado isso? O que tem acontecido? A população tem descuidado um pouco, porque a vacinação continua. Qual é a avaliação que vocês fazem em relação a isso? Na média diária tem subido o número de casos em Brusque.
Exato, isso nos preocupa bastante, né? Tem chamado a atenção. Já havíamos recebido vários alertas da Secretaria Estadual, do nosso infectologista, né? Que em todo o Brasil já aguardava-se por essa chamada terceira onda, né? Que muitos chamam de quarta onda, mas com grandes proporções assim podemos chamar de terceira onda, né? Em função das variantes. E realmente, se você fizer o histórico, essas ondas, elas vêm coincidindo com grandes períodos de aglomeração, né? Teve final do ano, ocorreram as eleições o ano passado, depois teve as comemorações de carnaval, né? E agora, por último, teve o Dia das Mães, né? Que foi um dia em que houve uma quebra, vamos assim dizer, daquela rotina de isolamento, né? Que muitas pessoas estavam se submetendo. Então, e também houve um grande descuido, talvez em função da vacinação, aquela pessoa vacinada acreditou que ela pudesse ter um passaporte de imunidade, né? Um salvo-conduto contra o vírus, e não é verdade, porque mesmo você vacinado, você pode eventualmente adquirir a doença e pode ser também um vetor, né? Um transmissor da doença, você pode entrar em contato com pessoas com o coronavírus, aquele coronavírus se alojar em você, você não evoluir com a doença, mas você ser um transmissor. Então, esse descuido que houve, um certo relaxamento nos cuidados, eu acho que tem favorecido, né? Além do que o aparecimento dessas novas cepas aí, que realmente tem preocupado bastante, porque são cepas muito mais agressivas assim, e que dificultam muito mais o tratamento. Então nós já estamos observando desde a semana passada um crescente. no número de casos. Nós estávamos no hospital monitorando diariamente, e eu posso te dizer que eu acompanhava diariamente no hospital. Sexta-feira, pois nós estávamos com 5 casos internados.
Sim, exato.
E ontem já estávamos com 18 casos internados na enfermaria, e a UTI ontem já estava com 27 casos, sendo 18 de Brusque e o restante de fora, de outros municípios que vieram para cá, porque aqui já estava começando a ter leito disponível, né?
Exatamente. Ocorrido uma queda, né?
Uma queda.
Esse aumento, por exemplo, na enfermaria, nos números de Brusque, né? Que nós recebemos aqui, o senhor acaba de dizer que tem pessoas de outros municípios internados aqui também, mas esses aqui são os números de Brusque. Nós estamos hoje com 13 pessoas internadas na UTI, de acordo com o boletim de ontem, né?
Sim.
E com 22 na enfermaria. Esse aumento de internação da enfermaria, ele apenas é um aumento efetivamente registrado em função de novos casos de necessidade de internação, ou há também um ponto, digamos, positivo, se é que podemos falar assim, de pessoas que estão saindo da UTI também e entrando num primeiro momento na enfermaria, doutor?
Não, são casos novos mesmo, casos que novos. Vem, contaminou, foi lá no centro de triagem ou veio pelo pronto-socorro, feito o diagnóstico e foram hospitalizados. Aqueles que, digamos, que saem da UTI depois de muitos dias de internação, eles não, às vezes, não ficam no Covid porque eles já não estão mais infectantes.
Vão, né? Para a enfermaria, mas
outro enfermaria setor. De outro certo. Setor, porque eles estão com outras patologias, estão com recebendo antibiótico para uma pneumonia, estão recebendo tratamento para insuficiência renal, estão recebendo tratamento para a desnutrição que foi causado pelo Covid, né?
Uhum.
Recebendo fisioterapia, então eles podem ficar em enfermarias comuns mesmo, né? Não necessariamente na enfermaria Covid. Essas do Covid que eu tenho estão no meu setor, que era a neuro, né? Lá no hospital, que tinha um setor de 14 leitos, foi transformado em enfermaria Covid. São todos casos que realmente de primeiro diagnóstico, né?
Certo. Bom, em relação à vacinação, doutor Oswaldo, nós temos aí mais de 40 mil pessoas vacinadas, considerando a primeira dose, né? E considerando o todo, aliás, e um pouco menos, é lógico, de pessoas vacinadas com a segunda dose, de acordo com os últimos boletins. Dentro da previsão e perspectiva, é lógico que todo mundo queria que fosse isso andar mais rápido, né?
Sim.
Mas diante do recebimento, que depende da questão do recebimento dos lotes de vacina, a avaliação da Secretaria de Saúde para Brusque é uma avaliação positiva desses números, secretário?
Olha, Sérgio, assim, a gente tem recebido esse quantitativo de vacinas toda semana. A gente não sabe exatamente quanto vai chegar, né? Mas, por exemplo, hoje nós temos novidade. Veio uma nota técnica que hoje chegará 1.170 vacinas da Pfizer e 1.700 da AstraZeneca. Quer dizer, então nós vamos ter quase 3 mil vacinas.
Na sexta já chegou a vacina da Pfizer também.
Já havia chegado isso, mil e poucas doses. Uhum. Então, com essas agora, nós vamos contemplar todo o pessoal da educação.
Certo.
Que foram incluídos no Plano Nacional de Imunização. Então, é uma boa notícia, né? Que
sem dúvida.
Realmente era uma reivindicação da rede de educação, que precisavam, porque são pessoas que estão em contato diretamente, né, com um grande número de pessoas. Então, agora, felizmente, serão contemplados. Então, a gente, assim, dentro de toda a dificuldade que está o país todo para o recebimento de vacinas, nós temos recebido um quantitativo relativamente bom e temos conseguido dar vazão a essas vacinas, realizando, né, a aplicação das doses assim que elas chegam, né? Já damos a disponibilidade.
Certo. Como é que está a Brusque no sentido do percentual de pessoas vacinadas por faixa etária, inclusive agora as pessoas com comorbidade? Porque há municípios, por exemplo, que acaba, eu inclusive acompanhei na TV essa semana uma matéria sobre a cidade de Blumenau, onde tem sobrado vacina todos os dias porque as pessoas não têm ido se vacinar.
Uhum.
Como é que está esse quadro aqui em Brusque, e se existe uma sobra diária de vacina, de que forma que vocês utilizam essas doses aí, doutor?
Não, a gente não tem sobrado, Sérgio. Quando abre o agendamento, rapidamente já se esgota, já se lota toda a agenda, né? Para as pessoas que são contempladas nas comorbidades, né? Nós tínhamos aqui em Brusque cerca de 25 mil pessoas, né? Então, essas pessoas estão sendo contempladas de 18 a 59 anos, com hipertensão, diabetes, obesidade, doenças crônicas, insuficiência renal, neoplasias, né, pessoas que fazem quimioterapia e tudo. Então, realmente, estamos conseguindo atingir todo o público. A população está muito bem informada, né? Graças a Deus. E em relação às sobras, Sérgio, tínhamos assim mais com a Coronavac que não podia ser rearmazenada, né? Então, aquele quantitativo que sobrava, digamos, a pessoa entrou no posto às 5:50 da tarde, ocupou um frasco, então sobrariam 5-6 doses. Então essas doses eram dadas para as pessoas que estavam presentes ali nos locais, né, da vacinação, porque não poderia guardar. Então você perderia aquelas doses. Com a AstraZeneca já não acontece isso. Ela pode ser armazenada até por 48 horas, então não tem problema. Se você, às 17 horas, chegou uma pessoa lá, você abriu aquele frasco, sobraram 8-9 doses. Será aplicada no dia seguinte, naquela. Da mesma faixa etária, será reaproveitado aquele frasco, né? Então, assim, tá tudo. Assim, na minha avaliação, tá indo bem, eu estou satisfeito com os resultados. E a população também, me parece, está bastante satisfeita, porque também entende, né, que a dificuldade na aquisição de doses não depende do município de Brusque, né? Nós estamos dentro de um contexto estadual e nacional. Né?
As vacinas da Pfizer que estão chegando, ela tem uma pequena diferença na questão eu não diria até pequena, uma grande diferença até na questão do armazenamento, né, doutor? Isso. Por isso que teve que, inclusive, quando foi chamado a Florianópolis, apresentar realmente que tinha condições para esse armazenamento, né?
Sim, essa da Pfizer agora, isso, que tem chegado, E aqui aconteceu uma coisa interessante, que um empresário cedeu um freezer para nós, né? Para o armazenamento, e nós também estamos para ganhar um freezer de uma empresa da irmão Zen, né? Que vai vir. Tem uma ONG que consegue fazer doações de freezers, assim, para poder, chamada rede de frios, né, poder fazer o armazenamento, né?
Ele não é um freezer comum, né?
Porque ele tem que ter uma temperatura muito baixa, né?
Sim.
Mas depois de aberto, ela pode ser armazenada numa temperatura mais inferior do que aquela inicial depois da fabricação, né? Uhum. Pode ser armazenado, acho que me parece entre -2 e -9 graus, mais ou menos assim, né? Eu também, a respeito da tua pergunta, né? As comorbidades já estamos com 24% vacinados, de todos. Então, quer dizer, é um bom quantitativo, né? Realmente de 2 a 8 graus positivos podemos guardar a Pfizer, tá?
Certo. Uma outra dúvida que existe, doutor, inclusive isso aí, é claro, não é uma dúvida em nível local, mas em nível até nacional e até mundial, acredito, é a questão das pessoas que já tiveram Covid e que deve ou não deve se vacinar novamente.
Certo.
Novamente não, deve ou não deve tomar a vacina.
A recomendação é que tomem a vacina, mas só que não precisa tomar assim com essa celeridade, com essa urgência que a gente está pedindo para as pessoas que não tiveram Covid, né? Uhum. Porque essas pessoas que tiveram o Covid adquirem uma imunidade natural. A gente não sabe ainda, né, pela falta de estudos ainda, né? Por quanto tempo vai durar essa imunidade natural que a pessoa adquire ao ter a patologia, né? Nós acreditamos que vai ser como mais ou menos a H1N1, né? Todo ano você vai ter que receber uma vacina, né? Ou então algum tipo de medicamento para prevenção, né, no futuro. Mas a recomendação é essa, né, Sérgio? Se houver a possibilidade, que se vacine. Espera pelo menos 15 a 30 dias de ter tido o quadro e pode receber a vacina. As pessoas que me perguntam, assim, que tem disponibilidade, eu falo, então aguarda chegar o teu grupo etário mesmo, né? Não entra agora na comorbidade, porque você está, assim, teoricamente seguro que você não vai ter novamente uma virose dessa em tão pouco tempo.
Certo. Perfeitamente. Doutor, a previsão da realização de mais algum drive-thru com relação à Covid em Brusque, nós tivemos ontem o da vacina da influenza, né?
Uhum.
Realizado ontem à noite. Eu sei que lá também houve a vacinação contra o Covid, mas durante o dia de ontem, aliás. Agora, há a possibilidade de um drive-thru, de alguma ação mais para atingir um número maior de pessoas, as ações noturnas que foram importantes, né, para se alcançar esses índices de vacinação em Brusque?
Até o momento não, porque a gente não está sabendo ainda quanto que nós vamos receber de vacina. Se a gente receber uma quantidade razoável depois que terminarmos esses grupos prioritários, então talvez façamos, né, uma grande chamada aí, se a gente receber uma quantidade adequada, né? Senão a gente também pensa em pulverizar o atendimento, levando a vacinação para as UBSs daí.
Certo.
Né? Que daí facilita o acesso, né, para as pessoas. Sim.
Nesse momento está em vigor, então, as pessoas com comorbidade e os profissionais da educação.
Isso.
Em relação à vacinação, né?
Exatamente, é. Agora chegaram, como eu falei hoje, essas 3.000 doses aí da Pfizer, que vai dar para fazer Pfizer e AstraZeneca, que vai dar completar a rede de professores da educação, não só professores, mas administrativos das escolas também, né? E o grupo das comorbidades, como eu te falei, estamos em torno de 24%, 25% já.
Certo. Quando se fala na questão da vacinação, do seguro em relação a quem se vacinou, e menciona-se aí que a pessoa deve continuar tomando os mesmos cuidados, etc. e tal, isso não, de certa forma, não deixa as pessoas um pouco em dúvida em relação a se vacinar. Mas por que que eu vou me vacinar se eu tenho que continuar me cuidando, né?
Exatamente.
Quer dizer, com os protocolos aí que são estabelecidos, né?
É porque ainda nós não temos uma grande quantidade de pessoas vacinadas, né, Sérgio? Então, as pessoas que não estão podem ficar doentes, e como eu falei, você pode ser um vetor, né, uma pessoa que vai ter o vírus, ser portador e vai disseminar o vírus. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Por que que já estão liberando, né, do uso da máscara? Porque a grande maioria da população foi vacinada. Então, aí, realmente, não teria sentido você vacinar e continuar com todas essas medidas de segurança, né? Mas aqui, como nós temos vamos dizer assim, vamos colocar aí 20, 25% das pessoas vacinadas, então você tem um grande contingente ainda que pode ser infectado. Então, a gente tem que pensar quem foi vacinado no outro também, né?
Claro.
O cuidado para não passar o vírus para as outras pessoas. Então, você está vacinado, mas você vai visitar pessoas, né, numa faixa etária menor que ainda não recebeu a vacina. Você pode estar levando o vírus para aquela pessoa. Então, mantenho, né, mesmo com a vacina, mantenha o uso da máscara, mantenha o distanciamento social, o uso do álcool em gel e evitar a aglomeração, né? Sempre que possível evitar a aglomeração em locais onde tiver muitas pessoas, manter o distanciamento, enfim, não baixarmos a guarda nas medidas de proteção.
Qual é a questão da fiscalização que está acontecendo agora em relação a essas situações, doutor? Ela deu uma diminuída, como é que está isso?
Nós havíamos, porque a população estava bem orientada as denúncias eram pontuais, assim, não havia grandes denúncias de festas, né, escondidas, clandestinas e tal. Mas agora, com o recrudescimento da doença, essa possibilidade de uma nova onda chegar, uma onda importante, né, gigante, com graves consequências, nós vamos ter que novamente redobrarmos os cuidados da fiscalização e atendermos todas as demandas, as denúncias, e se houver denúncias, evidentemente, nós teremos que checar, né?
Certo. Hoje eu até dei aqui uma das manchetes que foi dada aqui, é de que talvez o próprio ministro da Saúde teria dito isso, o ministro Queiroga, de que talvez haja necessidade de novas restrições, e que aí evidentemente vai depender dos governadores, dos prefeitos, de acordo com aquela decisão do STF, né? Brusque avalia essa possibilidade nesse momento, já ou não, doutor?
Não, no momento não há nada, Sérgio, nesse sentido de restrições maiores do que essas que já estão sendo adotadas, né? Porque, como eu falei, apesar da preocupação, nós estamos com a situação sob controle, né? Até esse momento. Nós tivemos o preparo dos hospitais, o preparo da rede, né? O nosso centro de triagem, nenhuma estrutura foi desmontada, está tudo funcionando a contento, como vinha desde o início da pandemia, nos seus piores momentos. Então, neste momento, não se discute essas possibilidades ainda aqui na cidade, né? A menos que haja um agravamento significativo, de fato, que coloque em risco o colapso da rede de atendimento, não só em Brusque, mas na região, então poderemos aí então conversar sobre outras medidas a serem adotadas.
Ok, doutor Oswaldo, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista mais vezes, um bom dia, um bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, Sérgio, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com você, sempre é uma honra estar com você, porque você é uma pessoa, além de um excelente profissional, que eu admiro muito, muito obrigado.
Obrigado, doutor Oswaldo, secretário municipal da saúde, que falou ao vivo conosco nesta manhã aqui no Jornal da Diplomata, um pouco mais sobre a situação atual em relação à Covid-19 em Brusque, cujos casos têm registrado um certo aumento, e é necessário então que a população fique efetivamente atenta em relação ao cumprimento de medidas que estão aí protocoladas para serem cumpridas neste momento.